Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Bom dia, ouvintes da Rádio Facos. Hoje é 21 de setembro de 2005. Agora são exatamente 8h26. Eu sou Cláudio Scherer e apresentarei a mesa redonda de hoje, que tratará de um assunto muito comum na atualidade. Com quem devem ficar os filhos no caso da separação dos pais? Lógico que cada caso é um caso, mas por que a justiça brasileira demora tanto a definir com quem ficam os filhos? Será que a decisão que a justiça toma é a mais correta? Como saber qual a decisão mais adequada para crianças e para os filhos também? E para os pais? Para isso, já foi fundada a organização não-governamental Associação de Pais e Mães Separados, a APASE, que tem como objetivo desenvolver atividades relacionadas à igualdade de direitos entre homens e mulheres nas relações com seus filhos após o divórcio. Além disso, difundir a ideia de que filhos de pais separados têm direito de serem criados por qualquer um de seus genitores, sem discriminação e sexo, e eles também promovem a participação efetiva de ambos genitores no desenvolvimento dos seus filhos. Por isso, convidamos para esta mesa redonda o presidente da APASE de Santos, Marco Antônio Ochoa Barbosa, que passa por esta situação. Marco Antônio tem um filho de 14 anos e a justiça ainda não decidiu com quem fica a guarda. Bom dia, Marco Antônio.
Bom dia, Cláudio. Um prazer estar aqui no vosso programa.
Também convidamos a advogada, Alessandra Araújo de Simone. Bom dia, Alessandra.
Bom dia.
Muito bem. Nós gostaríamos, então, de começar com o seu Marco Antônio e gostaríamos de perguntar o que é a APASE.
A APASE é uma organização não-governamental que foi instalada há 9 anos, inicialmente em Florianópolis, e agora já está em uma abrangência nacional, e ela luta pela igualdade de direito da criança de conviver com o pai e com a mãe após a separação, ou seja, a luta pelo bem-estar da criança quando é fruto de uma separação.
O senhor dizia que a APASE tem 8 anos de
quase 9 anos já.
Quase 9 anos. E ela nasceu numa necessidade.
Sim.
De que as crianças pudessem ter seus direitos garantidos de convivência com pai e com mãe.
De maneira igualitária.
E qual era essa problemática? Ou seja, a justiça definia a guarda só para um dos pais?
Na verdade, a grande questão é a morosidade.
Uhum.
Nas questões de separação, tem uma máxima que diz que justiça tardia não é justiça. Isso é especialmente muito importante no caso de família, direito de família. Quando a justiça demora muito para definir uma guarda, visitas, na verdade uma sentença já foi dada, afastou-se a criança de um dos pais. Porque o tempo de afastamento com a criança, o tempo para a criança, em psicologia, há vários estudos sobre isso, ele é muito diferente do tempo do adulto. Uma criança que fica 6 meses sem conviver com um dos pais, ele tem uma dificuldade depois para voltar ao convívio. Ele tem um afastamento muito grande, entendeu? Então, a justiça tardia na família, especialmente, é muito danosa.
Então, a paz, ela nasce para ser um canal de ligação entre pais e a justiça, para...
Na verdade, o propósito é orientar as pessoas que passam por essa dificuldade, dar orientação tanto na área jurídica como psicológica, e também ajudar os pais a enfrentarem a situação, porque é uma situação dolorosa para a maioria dos pais que passam por isso, né?
Mas então a APASE não ajuda só na questão do judiciário, ela também ajuda com suporte psicológico, com...
A APASE, ela tem, na verdade, digamos, umas 2 áreas de atuação. Tem uma área de atuação institucional, que nós temos uma atuação junto com o Congresso Nacional, nós estamos trabalhando na aprovação do projeto de guarda compartilhada, nós temos toda essa atuação com os parlamentares, é uma situação a nível institucional. Nós temos a questão de publicação de livros, periódicos, ou seja, toda essa atuação que é bem abrangente, né, em termos de mudar a sociedade. E temos uma atuação mais local, que é de auxiliar as pessoas no local onde nós estamos instalados, que é um atendimento propriamente dito para os pais, né, em termos da orientação e de ajudar a enfrentar a situação.
Doutora Alessandra, quando a gente fala em demora do judiciário, o que significa isso em tempo real? Quantos anos ou quantos meses se demora para definir a guarda?
Olha, anos. Anos. Normalmente demoram anos. Então, é um processo que deveria ser resolvido em meses, 2, 3 meses, pode demorar 2, 3 anos. Aqui em Santos, então, a situação está crítica.
Só para a gente entender também, para o ouvinte entender, quando se instala um processo de separação de divórcio, o primeiro ponto é tratar a questão da separação dos pais, documento e depois aí se define a guarda? Como que é esse processo?
Não, você na separação você já pode definir guarda, alimentos, regulação de visitas, o uso do nome, a divisão dos bens. Tudo isso você já pode regulamentar no divórcio. Se consensual, ambos os cônjuges redigem em conjunto o acordo e o juiz homologa. É tudo muito mais simples. O problema consiste quando os cônjuges não entram em acordo. Ou quanto aos bens, quanto à divisão dos bens, à partilha dos bens, ou quanto à guarda dos filhos. Aí, realmente, o processo tende a ficar muito longo.
E a senhora teria uma porcentagem de separações, quando são litigiosas e quando são amigáveis, meio por meio?
Deixa eu ver aqui, a gente tem 80% das separações são consensuais.
20% então são
litigiosos.
E esses 20% é que são problema, Marco Antônio, do judiciário demorar e...
Você imagina só, 20% são litigiosos e a justiça já não consegue fazer frente a isso. Ainda bem que 80% são consensuais, né?
E aqui em Santos nós estamos vendo algumas reportagens já feitas em jornais, que o senhor até trouxe aqui a redação, e parece que a justiça de Santos está com algum problema sério em termos de definir, né, com quem fica a guarda.
A questão aqui em Santos, nós temos 12 varas cíveis, e os processos de família eram conduzidos nas varas cíveis. A questão de 2 anos atrás, criaram-se 2 varas especializadas em família, uma experiência inédita fora da capital. Só que isso se demonstrou desastroso, porque elas foram criadas sem critério, sem ter um levantamento do número de processos, sem ter algum critério nisso, né?
Sem, desculpa interromper, inclusive sem funcionários suficientes, porque eles simplesmente remanejaram funcionários dessas 12 varas e não colocaram novos funcionários. Então, o que acontece? Eles tiraram dali e colocaram poucos aqui, quer dizer, e pessoas muitas vezes sem nenhuma experiência, porque eles pegaram de outras varas que não tinham, não só das cílias, quer dizer, que não tratavam desse assunto.
Aí é um problema estrutural do judiciário, então, do Santos.
Uma falha, nós consideramos uma falha muito séria, muito grave, né? E tanto que nós tivemos uma visita no tribunal, fomos recebidos pelo Dr. Tâmbara, que é o presidente do tribunal, e mesmo o tribunal reconhece que foi um erro, né? Tentou se corrigir criando uma terceira vara de família, mas as 3 varas estão sobrecarregadas com excesso de processo e a lentidão é muito grande. Causou-se um caos verdadeiro aqui em Santos nas questões de família.
E esta demora, quer dizer, no caso de Santos, então, colocando mais funcionários se resolveria. Então, não é um problema...
Não é só questão de mais funcionários, assim. Hoje em dia, o número de processos judiciais cresceu muito, né? Todo mundo entra na justiça, mesmo havendo, como você falou, são várias separações consensuais, 80%. Só que dessas 80% de separações, muitas não precisariam entrar no judiciário, justamente por ser consensual. Né? Então, eu podia fazer o serviço de mediação, que não é feito, só feito numa vara aqui em Santos. Poderia se evitar entrar, né? Pedir alimentos, podia ser feito um acordo entre os pais. Mas não, todo mundo entra no judiciário e aí lá faz um acordo. Né? Prefere entrar em conflito, quer dizer, ingressar no judiciário para resolver um problema que muitas vezes a conversa resolve. Né? O melhor seria o entendimento entre os pais. Então, o número de processos prejudica muito. E isso foi um dos pontos que peca no quando se criou as várias famílias, porque de um ano para outro faltou o número de processos de uma forma estrondosa, e ninguém esperava isso. Então,
de um ano para cá?
De um ano para cá.
E tem alguma causa aparente, não?
Acho que a tendência, infelizmente, é essa, aumentar o...
Fala assim, indústria do divórcio, isto é algo presente na sociedade? Quer dizer, se criou uma indústria para orientar pais, para que ingressem, para que, de vez, fazer as coisas de modo amigável, façam de forma litigiosa?
Olha, eu se existe essa indústria ou não, assim, eu desconheço. O ideal realmente seria sempre as pessoas tentarem uma composição amigável, até para evitar
hoje em
essa
dia,
demora.
Hoje em dia a ideia de indústria é para tudo, né? Indústria de órgãos, indústria, é tudo a ideia de um comércio que alguém vai ser beneficiado financeiramente, né? Ou de alguma outra forma, né?
Exatamente.
A senhora não acredita que exista essa indústria?
Não, eu acho que às vezes é um pouco de falta talvez de bom senso das próprias partes, né? Na hora do divórcio está todo mundo magoado e com pouca disposição para conversar, né? Então, assim, acho que não é algo intencional, né? Mas acaba prejudicando.
É por isso que a PAS, ela insiste muito na conscientização dos profissionais envolvidos na separação e inicialmente com os advogados, porque... Felizmente tem muitos advogados que têm preparo nessa questão, mas tem muitos que não têm esse preparo na parte psicológica porque eles deveriam sempre tentar inicialmente, pelo próprio código de ética do advogado, deveria sempre tentar uma conciliação. Mas muitas vezes não é bem assim que acontece, né?
Mas essa também não é a função da PASE, procurar reconciliação.
Não é a função da PASE. Mas
não tem como um dos objetivos.
Não, a conscientizar os profissionais é a função da PASE.
Sei.
Fazer uma campanha junto aos profissionais e organizar palestras, debates com a presença de psicólogos para aprimorar profissionalmente os profissionais que exercem o direito, né? Isso é a função da PASE.
Mas o que é interessante, talvez, na PASE é isso. Não tem... como meta, buscar a união do casal, mas uma boa convivência dessas pessoas que estão separadas e também ajudar para que elas possam cuidar dos seus filhos. Quer dizer, o objetivo dela é que essa situação seja o menos dolorida possível.
Exatamente. Na verdade, o foco da PASE é que seja garantida a convivência do filho com ambos os pais. Porque isso é muito saudável para a criança, né? É ter convivência com o pai e com a mãe.
Isto é uma mentalidade que está mudando. Até então parece que havia na sociedade uma ideia de que a criança devia ficar com a mãe.
Na verdade, a nossa sociedade está em constante evolução, né? O que acontece, pelo menos pelo nosso entendimento, das pessoas que lideram a PASE, né, é que o homem mudou o comportamento dele nos últimos anos. Teve a revolução sexual nos anos 50 e 60, né? A mulher começou a trabalhar fora também. E quando a mulher trabalhando fora, houve uma certa divisão nas atribuições domésticas de cuidado dos filhos. Então o homem, ele passou a ter mais contato com os filhos, passou a dividir as tarefas de cuidado dos filhos. Então numa separação, é muito doloroso para a maioria dos pais ficar separado do filho. É isso que é uma evolução da nossa sociedade, né? Só que existe uma inércia, até do Poder Judiciário não está reconhecendo isso. Esse é o que é a grande questão hoje.
Mas, doutora Alessandra, a questão da guarda, a justiça define uma pessoa que fique com a criança, tanto o homem ou a mulher, o pai ou a mãe, e depois o outro genitor, ele vai, tem direito à visita, tem direito a estar com a criança mais vezes. Isso significa, é assim que a justiça entende a guarda, é assim que funciona.
O que o Código Civil hoje fala é assim, que o ideal é que as partes, os ex-cônjuges, entrem em um acordo com relação à guarda. Isso não quer dizer necessariamente que ele tenha que ficar com um. Você entrando em acordo com o seu ex-cônjuge, você pode até estabelecer a guarda compartilhada. Se você entrar em acordo com ele, né? Se vocês têm um bom relacionamento, vocês podem estabelecer.
E o que seria essa guarda compartilhada?
É quando os dois cônjuges têm a guarda dos filhos. Eles dividem todas as responsabilidades inerentes à guarda mesmo.
Inclusive, né? A convivência.
Inclusive a convivência, despesas, tudo. Tudo inerente à guarda da criança, a responsabilidade de ambos os cônjuges.
É porque o que se costuma ver é uma ideia assim, a mãe ou o pai fica com a criança há 15 dias, aí um dos dois busca no final de semana.
O que mais acontece é a guarda, pertence à mãe e o pai tem direito a visitas, ou semanais, ou quinzenais, coisas assim, mas nada, óbvio que você estipule ao contrário, havendo acordo. O problema é quando não há. E aí cabe ao juiz interferir, podendo às vezes deferir a guarda até uma terceira pessoa. Se o juiz entender que a guarda não vai ficar nem com o pai, nem com a mãe, ele pode dar até uma terceira pessoa, um parente, alguma pessoa próxima, óbvio. Isso em casos especiais, depois de feito um estudo social também, não é? Mas pode até acontecer um caso assim.
Então, quando nós estamos falando de guarda, estamos falando de quem vai ficar com aquela criança a maior parte do tempo, podemos assim dizer?
Sim. Né? Infelizmente hoje é da forma como você citou, né? acho que 80% dos casos a guarda fica com a mãe e o pai só exerce o direito de visitas, né? Mas o ideal seria que a guarda fosse compartilhada, principalmente havendo uma boa relação entre os ex-cônjuges.
E Marco Antônio, nesses casos não se escuta a criança? A criança não tem o peso, com quem que ela gostaria de ficar?
É uma questão complicada, porque o que acontece muito nas separações é que já existe uma animosidade entre os cônjuges, né? E muitas vezes a criança é utilizada como uma arma, como uma forma de agressão, uma forma de vingança. E, então, o psicológico da criança, ele não é assim, não está preparado para enfrentar uma escolha. Você nunca deve mandar a criança escolher. É uma coisa cruel para a criança ter que escolher entre o pai e a mãe. Então, na verdade, eu acredito que mínimo de vezes eu vi a criança, porque ela deve ter a oportunidade, deixar claro para ela que ela vai ter a oportunidade de conviver com os dois. Exceto em casos muito excepcionais, né? Mas eu vi a criança, às vezes a criança passou 6 meses sem contato com o pai, e desses 6 meses ela sofreu um processo que nós chamamos de alienação parental. Existe até um estudo, a SAP, Síndrome da Alienação Parental. Isso é uma coisa que em alguns países é considerado crime. E aqui no Brasil é uma coisa interessante que a maioria dos magistrados nem sequer ouviram falar, os promotores que atuam nas varas de família também nunca ouviram falar. Os profissionais de psicologia e assistência social do judiciário também não conhecem, e é uma coisa tão comum, uma coisa tão usual, o povo conhece no dia a dia, apesar de não saber o nome, eles chamam de lavagem cerebral de criança, né? Mas na verdade é uma coisa muito séria, teve vários estudos sobre a questão, né? Mas a justiça aqui ainda desconhece, é uma coisa que nós lutamos muito com relação a isso, né? Então depois da criança passar 6 meses sendo alienada, ela, quando for tomar uma decisão, ela vai rejeitar o cônjuge, o pai ou a mãe com quem não teve contato, em função da campanha que foi feita contra ele pelo outro, entendeu? Por isso é uma questão muito complicada você ouvir a criança, especialmente quando se passou algum tempo.
Muito delicada. No seu caso, o senhor tem um filho de 14 anos?
Dois, um filho e uma filha.
E eles estão sem definição ainda, guarda?
Não, na verdade o processo foi muito doloroso, demorado, né? E não tem uma conclusão final. Nós temos direito a recurso ainda, mas a justiça, a demora na justiça foi muito assim prejudicial no meu caso. Foi uma questão até que me levou no início a procurar paz e no fim acabei sendo representante e optou-se por iniciar uma filial da Paz aqui em Santos, em função da problemática que nós temos aqui na cidade, que é muito particular, né?
Mas no seu caso específico, a justiça definiu a guarda.
A justiça, o problema é o seguinte, as pessoas não são bem informadas. Eu acho que se as pessoas fossem bem informadas, elas tomariam decisões diferentes na separação. É uma coisa que eu não sabia. Quando você sai de casa, você está com uma situação complicada de um casamento, você sai e você já não tem a guarda. A guarda provisoriamente está com quem ficou. Aí você vai ter que ingressar na justiça com pedido de visitas. E isso é uma coisa complicada. A pessoa devia conhecer a problemática do judiciário antes de sair de casa.
Claro.
Isso é muito importante. Se as pessoas se conscientizassem disso, acho que os problemas seriam amenizados também, né?
Quer dizer que se sai o pai ou a mãe, a guarda fica com aquele que ficou e...
Provisoriamente, né, doutora? Fica com aquele que ficou até que você peça a regulamentação, né?
É que assim, é difícil você ver o caso do pai saindo de casa e a mãe permitir que, quando ele sai, ele leve o filho, né? É dificílimo você ver. Até acontece às vezes, mas
nós temos
muito,
um caso.
Existe, né? Porque é uma coisa assim, rápida, não tem como...
É menos comum, né? Nós temos um caso de uma mãe que ela saiu de casa porque ela...
E ela levou os filhos, né?
Não, na verdade ela levou um dos filhos e deixou dois com o marido até que ele alugasse um apartamento para os três, né? Ou para os quatro com a mãe. Então, na verdade, ela saiu. Foi morar com o pai dela, né? E ela teve uma dificuldade muito grande, porque ela teve que, o ex-marido começou a impedir as visitas, e ela teve que ingressar na justiça, e ela caiu no mesmo problema que a maioria dos pais tem, né? Então acontece com ambos os lados.
A doutora Alessandra, mas a mãe não tem direitos maiores do que o pai?
Não.
São direitos iguais, tanto para o pai como para a mãe, né? Pelo fato de ser...
Sim.
A lei também garante isso.
Acho que a mudança do Código Civil veio bastante nesse sentido. Antigamente se via muito sempre mãe. Hoje em dia o Código já dispôs de uma forma diferente. Ainda não está o ideal, tanto que tem um projeto de lei tentando mudar um pouco esses artigos com relação até à guarda mesmo. Mas já melhorou bastante.
Já. Mas o Código Civil já mudou a mentalidade? Porque é muito recente ainda, né?
É assim, eu acho que foi o que o Marcos falou, hoje em dia a mentalidade do pai com relação aos filhos já é diferente. Então hoje em dia você vê muitas ações onde os pais buscam a guarda ou querem exercer mais o direito de visitas, coisas que você não via antes, né? Então a mentalidade da população já vem mudando, precisa mudar muito ainda, né? Mas eu acho que já vem mudando com o decorrer desse tempo.
E o seu processo já está se desenrolando há quanto tempo na justiça, Marco Antônio?
Bom, na verdade, é um pouco complicado, porque a gente até sou um pouco contra, mas os processos são separados. Separação, divórcio, questão de pensão, questão de guarda, são processos separados, né?
No seu caso?
No meu caso, sim. É litigioso, então é separado. Mas eu tenho um processo de separação que já vai completar 2 anos agora. Então eu já vou fazer a velhinha de aniversário de 2 anos dele.
E a guarda das crianças também está no mesmo...
1 ano e 4 meses. Mas nós temos pais na paz que estão com 2 anos de processo sem definição. Eu tenho um caso de um pai que está 3 anos sem ver a filha, né? Nós temos um caso assim, aqui na, em Santos, inclusive. E fora isso, a Paz é muito unida. Nós temos um contato entre a direção da Paz a nível nacional. Nós temos contato permanente através de e-mail e temos assim contato com todos os dirigentes. Nós temos relatos. Tudo que acontece, por exemplo, em Fortaleza, em Vitória, em Brasília, acaba vindo para a nossa caixa do e-mail fechado e nós estamos acompanhando a situação, né? E nós temos casos também berrantes assim, em outras localidades, né? É que Santos é uma questão séria, porque Santos, ela teve esse problema das horas de família e ficou meio caótico a coisa aqui, né? Mas não é uma coisa só de Santos. Tem, por exemplo, Santo André está com um caso quase semelhante a Santos. Foram criadas horas de família lá, assim como foi criado em Santos, e virou um caos. Então, se você for separar, não mora em Santo André.
Não vou separar. Doutora Alessandra, o Marco Antônio falou aí da demora. Mas enquanto a justiça não define, aquele que não detém a guarda não pode ver a criança? Ou pode ver? Pode se aproximar da criança? Não, precisa esperar essa regulamentação.
Não, o poder pode. É que o problema é que tem cônjuges, cônjuges que impedem. Aí o que acontece? Ele é obrigado a entrar na justiça pedindo a regulamentação dessa visita. Né? E aí esbarra em outro problema, ter a decisão dessa regulamentação de visita. Se você não conseguir isso já... uma preliminar ou alguma coisa assim, você esbarra na demora, mesmo problema. Porque o ideal seria o quê? Se o cônjuge impede teu direito de ver o seu filho, você tem que ingressar pedindo uma regulamentação dessa visita, né? Que se chama ação de regulamentação de visitas. Só que, infelizmente, acaba caindo junto com essas outras ações, de divórcio, separação, guarda. Então, se você não conseguir uma decisão rápida, mesmo que seja com uma tutela ou uma liminar, garantindo esse seu direito... você vai ter o mesmo problema, porque é demora das ações.
Então... até a regulamentação de visita pode ser algo demorado.
Infelizmente.
O que a gente tem uma experiência na Paz, se me permitir uma parte, o que acontece é o seguinte, mesmo como a doutora Alessandra falou, que você pode ter uma tutela, uma liminar, existe um instrumento que é muito complicado. São as falsas acusações. Porque quando você recebe, o juiz concede uma liminar, ele vai ouvir a outra parte também, acabar ouvindo. E, infelizmente, existem aquelas falsas acusações de agressão, de abuso, de pedofilia. Nós temos um número de que só 5% das acusações contra pais são verídicas, 95% são inventadas. E quando ocorre uma dessas acusações, aí o processo é interrompido, a liminar é cassada e vai-se para a tal da avaliação social. Aí começa o caos, porque o processo começa a ter um caminho assim, lento, vagaroso, e leva 1, 2, 3 anos. Então esse é o grande problema. Aqui no Brasil você pode ir lá e acusar, e depois de 2 anos, de algum jeito se consegue, você não prova aquela acusação, o pai consegue provar que não, só que o estrago está feito já.
Claro.
O objetivo já foi alcançado em função da morosidade da justiça. Eu costumo falar, isso é uma coisa particular minha, Marco, né? Eu costumo falar que depois de um tempo não precisa mais de sentença, a sentença já foi dada. A sentença foi dada que o pai foi desligado do filho. Então, depois de um tempo não há necessidade mais de sentença, porque é tão difícil a volta, né? Depois de 2, 3 anos, especialmente quando uma criança é pequena, 2, 3 anos é um estrago que é difícil você conseguir repor, né? Então já foi dada a sentença, já condenou esse pai a perder o filho a perder o pai. Então, infelizmente, o que acontece hoje, a realidade nossa, são as falsas acusações e o judiciário não sabe lidar com isso. Você faz uma acusação, deveria ser uma coisa, assim, rapidamente resolvida, né? Com muito profissionalismo e com perícia social, perícia psicológica. E hoje, o próprio serviço social do fórum não está preparado para esse tipo de coisa. Então, é uma questão muito séria. Nós temos vários pais com esse tipo de problema que procuram a Paz, né?
Doutora, e a senhora na Paz, a senhora orienta lá na instituição, mas a senhora não chega a acompanhar no fórum? Ou...
Não, por enquanto a gente está fazendo só um serviço de orientação mesmo, tirar dúvidas, enfim. Tem outros advogados lá na Paz, a gente tenta ajudar, esclarecer dúvidas, mas nesse sentido. Por enquanto a gente não está fazendo acompanhamento processual.
Marco Antônio, a Paz ela faz um atendimento gratuito, sem...
Sim.
Bônus nenhum.
A Paz, ela não tem fins lucrativos. Ela é ela é totalmente sem fins lucrativos e ela não tem, nunca vai cobrar de ninguém, nunca vai ter nenhum ônus para a pessoa que procurar a Paz. Na verdade, o propósito da paz não é tomar o lugar do advogado. As pessoas devem ter seus advogados de confiança, mas nós acreditamos que a paz pode ajudar muito na questão da orientação com relação à parte psicológica e também com relação à parte jurídica. Nós temos muitos artigos na internet, agora nós temos um livro publicado, foi publicado a semana passada, chamado Guarda Compartilhada, que foi um livro escrito por vários especialistas nessa área, tanto na área de direito como na área de psicologia e serviço social. E essa é uma literatura muito boa para quem está passando pelo problema, né? Esse livro nós estamos agora, vamos trabalhar numa campanha de divulgação dele, porque ele foi praticamente uma iniciativa da PAS, né?
E a PAS só atende pais, crianças não.
Não.
Os filhos não.
Não, a PAS não vai atender os filhos. A PAS, ela luta pelo direito do filho, mas esse trabalho tem que ser feito através dos pais.
Doutora, quando o pai ou a mãe chega até a PAS, a situação delas é uma situação... Se procurou porque alguma coisa está errada, né, nessa separação. Eles estão fragilizados, estão... como é que eles chegam lá, para que a senhora possa orientá-los?
Qualquer separação, mesmo a consensual, sempre é difícil, né? Você está quebrando um vínculo, então uma relação, às vezes, de anos, ou mesmo que não seja de anos. Então as pessoas sempre estão mais fragilizadas. É que, às vezes, a conversa entre os cônjuges é mais fácil, né? Às vezes, quando um está muito magoado com o outro, aí tudo é muito mais complicado, porque foi como o Marco falou, acaba às vezes usando o filho para...
Como escudo.
Não só como escudo, até para obter várias vantagens com relação a alimentos, divisão de bens, né? Então a gente lá na PAS tenta... Tentar que isso não aconteça, persuadir, se as pessoas chegam com essa intenção, persuadir de não fazer isso, né? E tentar auxiliar os que sofrem isso, né? Justamente o contrário. Como fazer, como tentar, o que poder fazer para se defender nesses casos?
É uma situação muito delicada que precisa ter muito tato para não fragilizar mais ainda.
Até o apoio psicológico sempre é muito importante nesse caso, porque a pessoa que está sofrendo, né? Sofre a sensação... Eu não sou mãe, mas eu imagino, nem mais.
Uma perda, né?
A perda é terrível.
Marco Antônio, todos os profissionais que lá trabalham também fazem um serviço voluntário?
Sim, completamente voluntário.
Advogados, psicólogos?
Sim, é um serviço voluntário. Não tem qualquer fim lucrativo, rapaz.
Quer dizer, a entidade ajuda pais, pai e mãe, no caso, né?
Olha, você tem uma
claro
ideia.
Que a procura maior deve ser mais de pais ou não?
Como tem essa estatística aqui do próprio IBGE, que 80% dos casos a mãe que fica com a guarda e o pai que tem que lutar por um direito de visita, então, obviamente, o maior número de pessoas que procuram são pais, não mães, né? Mas a associação é de pais e mães, ela não tem distinção.
E existe, assim, no relacionamento, quer dizer, nesse trato lá da PAS, quando o pai é diferente do trato?
Não, nós lutamos contra o preconceito.
Não precisa de um preconceito. O que o pai traz, quando é o homem que traz, que se apresenta na PAS para buscar essa ajuda, e quando é a mulher, a mãe que se apresenta?
Olha,
tem uma distinção de preocupação?
Veja bem, como a PAS está recente em Santos, a gente já tem algum pouco de experiência no atendimento. E o importante é que a PAS ainda não tem um trabalho grande de divulgação aqui. Nós estamos iniciando... E a pouca divulgação que nós temos é através de reportagens no jornal. Nós agora vamos iniciar uma campanha de divulgação para poder aumentar nossos atendimentos. Mesmo sem a campanha, nós temos procura, porque as pessoas ligam, né? E, então, o que acontece é que nós temos observado que a grande parte são homens mesmo, né? E a situação, eles são bem fragilizados quando ligam. Já estão num processo, assim, de sofrimento, digamos assim, muito grande. Você tem uma ideia? Semana passada eu atendi um pai, por telefone. Eu tive que ficar uma hora conversando com ele, 1 hora e 10 minutos conversando com ele, só no primeiro atendimento do telefone. Porque as pessoas já ligam quando elas estão, assim, numa situação quase que insuportável, né? É uma tortura isso, é uma espécie de tortura, eu acredito que seja a pior possível.
Com certeza. Então, o nosso programa vai chegando no final, né? Nós gostaríamos muito de agradecer a presença da doutora Alessandra, do Marco Antônio. E a Mesa Redonda de hoje conversou com o presidente da Associação de Pais e Mães Separados, a PAS de Santos, Marco Antônio Shoa Barbosa, e com a advogada Alessandra Araújo. Lembrando, o endereço da PAS é a Rua São José 38, conjunto 612, no Imbaré, Santos. O telefone 3271-5365. 3271-5365. Se você precisa de ajuda, por favor, procure a PAS, que com certeza você vai encontrar lá apoio necessário. O Mesa Redonda de hoje teve a apresentação de Cláudio Scherer e a produção de Livani Salles, Luciana de Souza e Natália Andrade Regis. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.